José Sarney afirma que esforço concentrado do Senado tem balanço positivo, com 54 propostas aprovadas.
Comissão aprova maior rigor na venda de inibidores de apetite, remédios que ajudam a emagrecer, mas que também viciam.
Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, considerou positivo o balanço do esforço concentrado desta semana. Foram aprovadas 54 propostas nas votações de terça e quarta-feiras.
Sarney também confirmou um novo esforço concentrado nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro.
Nós estamos mantendo o nosso esforço de setembro. Evidentemente que se nós tivermos um fato novo, qualquer que possa alterar o nosso calendário, faremos. Mas, em princípio, o nosso calendário está mantido. E as lideranças todas estão de acordo e não tivemos nenhuma manifestação contrária.
Um dos projetos aprovados ontem à noite foi o que determina que o homem que não aceitar fazer exame de DNA em processos de reconhecimento de paternidade poderá ser considerado automaticamente o pai da criança. A proposta vai agora para a sanção do presidente da República.
Os senadores também aprovaram ontem a criação do programa Jovem Cidadão Brasileiro.
A proposta vai permitir que os estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país participem do dia a dia do Senado, como informa o repórter Maurício De Santi.
A ideia é levar os estudantes a vivenciarem de forma ativa as atividades do Senado. Os alunos vão ser orientados a participar de sessões simuladas, apresentar projetos de lei fictícios e fazer discursos. O autor do projeto, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que os que tiverem a oportunidade de participar do programa vão levar para a escola, a família e a comunidade onde moram a importância que tem o Congresso Nacional para a democracia.
O programa vai permitir que jovens de todas as classes sociais tenham oportunidade de conhecer na prática como funciona o parlamento. Os jovens que vieram participar desse programa serão com certeza multiplicadores junto à opinião pública da importância do Congresso e do próprio processo democrático.
A operacionalização do programa Jovem Cidadão Brasileiro ficará a cargo da Secretaria de Relações Públicas do Senado.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, rebateu as críticas que o presidente Lula fez ao Senado durante o comício da candidata do PT à presidência da República.
Para o senador baiano, a mágoa de Lula é porque o Senado agiu com independência, sobretudo quando decidiu pelo fim da CPMF, o imposto sobre o cheque.
Antônio Carlos Júnior lembrou que, mesmo assim, o Senado aprovou muitos projetos do governo, o que mostra que a casa está preocupada, na verdade, com os interesses da população.
Se este Senado não agradou ao presidente da República, é sinal que a instituição tem sabido bem cumprir o seu papel. E assim, se Sua Excelência afirma, pelas razões alegadas, que gostaria de um Senado diferente, para nós ele faz um elogio, ainda que involuntário, mesmo que a intenção fosse nos ofender a todos.
E tomou posse hoje a senadora Selma Elias. Ela é do PMDB de Santa Catarina e substitui o senador Neutro de Conto, que se licenciou dos trabalhos da casa.
Comissões.
Mais rigor na venda de inibidores de apetite e outros produtos à base de anfetaminas.
É o que determina o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e que segue agora à Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Vários remédios para emagrecer também têm anfetaminas em sua composição. Um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, órgão que fiscaliza a implementação das convenções da ONU sobre controle de drogas, constatou que o Brasil lidera o ranking de países que mais consomem drogas inibidoras de apetite, ao lado da Argentina e dos Estados Unidos. Esses remédios causam dependência química rapidamente, além de outros efeitos colaterais. E por isso, o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, propôs o fim da comercialização das anfetaminas no Brasil, como já ocorre em alguns países. A senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, que é formada em medicina, defendeu, entretanto, o uso responsável das anfetaminas, prescritas por médicos. Ela considerou o projeto muito radical e apresentou um substitutivo que, em vez de proibir, estabelece mecanismos rigorosos para a comercialização desses produtos.
Um controle mais rigoroso pelos órgãos de vigilância sanitária, com uso de medidas de orientação, quando nas embalagens deverão conter de forma ostensiva que o uso de anfetaminas causa dependência e que também ela só pode ser vendida com o controle com a receita médica.
E vão agora à Câmara dos Deputados dois projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, que na prática incentivam o presidiário a estudar.
Um dos projetos obriga o Estado a garantir o acesso dos presos temporários à educação logo que a pessoa chegar à penitenciária.
O outro prevê que o condenado que frequentar curso de alfabetização, ensino médio, profissionalizante ou superior poderá reduzir um dia de sua pena a cada 12 horas de aula.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, afirmou que isso vai melhorar a qualificação profissional e facilitar a volta do preso para o convívio com a sociedade.
A própria jurisprudência brasileira já vem admitindo a remissão pelo estudo. O estudo e o trabalho são eixos fundamentais para a ressocialização do preso.
Também a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que, se virar lei, vai ajudar na ressocialização de ex-detentos. Pela proposta, a empresa que contratar ex-presidiário terá direito a incentivos fiscais com dedução de impostos. A reportagem de Nara Ferreira.
As empresas poderão deduzir de impostos o equivalente ao valor pago pelos encargos sociais que recaem sobre o salário dos trabalhadores. O benefício se aplicará nos dois primeiros anos de contratação. A autora do projeto, senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, ressalta os grandes obstáculos que as pessoas que saem das prisões enfrentam ao tentar se integrar ao mercado de trabalho, que acabam por impedir que muitos ex-detentos exerçam plenamente a sua cidadania.
A ideia é fazer com que menos pessoas voltem para o crime a partir das prisões e que a gente possa oferecer uma oportunidade a quem realmente quer se regenerar.
O relator, senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, disse que a perda de receita do governo por causa das deduções de impostos será compensada pelo ganho social. O projeto vai ser encaminhado agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E um projeto que garante a maior participação popular na elaboração de leis foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
Pela proposta, o brasileiro poderá usar a internet para dar opinião sobre projetos em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Você pode obter mais informações sobre esses e outros projetos na página do Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br. Repetindo, www.senado.gov.br.
O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, afirmou que o agronegócio no estado do Amazonas avança cada vez mais e de forma autossustentada.
Ele contou que a agricultura amazonense já adota o extrativismo e a adubação com matéria orgânica como a maneira mais correta para o aproveitamento da floresta amazônica.
Arthur Virgílio falou ainda sobre um experimento na região do Médio Juruá, que visa ao aproveitamento de óleo vegetal na produção de energia elétrica.
O resultado desses experimentos todos é muito expressivo. Antes o óleo de andiroba, para ficar num exemplo, era cotado a 98 centavos o quilo. Agora pulou para R$ 8,00 o quilo, estimulando a criação de cooperativa para a produção de óleos vegetais diversos. Hoje a usina produz quase 30 toneladas de óleo de andiroba e 15 de óleo de murumuru, este comercializado a R$ 24,00 o quilo.
Já a senadora Séries Lessarenco, do PT do Mato Grosso, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo a PEC dos policiais, já aprovada pelo Senado.
A proposta de emenda constitucional a que se referiu a senadora é a que cria um piso salarial nacional para os policiais civis, militares e bombeiros.
E é hora, sim, de darmos demonstração concreta que queremos uma polícia cada vez mais aperfeiçoada, mais capacitada, mais motivada, mais bem aparelhada para realmente combater o crime e realmente termos aquela polícia amiga, que a gente saiba que olhou na rua e viu a polícia, a gente não fique temeroso. Eu estou seguro, né, porque tenho quem me proteja.
E o senador Acir Gugas, do PDT de Rondônia, alertou que para reduzir a violência é preciso que os governos investam em educação.
Ele disse que só em Porto Velho, nos primeiros meses deste ano, houve mais de 100 homicídios, a maioria por motivos fúteis.
Junto com as ações de cidadania e as ações repressivas, o caminho mais efetivo contra a violência deve ser o investimento na educação. O Brasil precisa apostar na educação como força motriz para a geração de renda, de emprego, força motriz para a melhora da autoestima de nosso povo em qualquer estrato social.
Jornal do Senado. Apresentação, Ana Lúcia Matos e Osório Anquises. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.